Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Saudações, nerds! Érico Borgo aqui em seu último dia de férias no Japão. E eu não poderia ter uma notícia mais incrível, mais a ver com o que eu tô vendo e vivendo aqui, do que essa que eu vou contar pra vocês agora. Que o Hayao Miyazaki vai lançar o seu último filme chamado How Do You Live? Sem qualquer tipo de divulgação nos cinemas japoneses. Sem trailer, sem sinopse, sem pôster, sem imagens promocionais, sem nada, ninguém sabe do que é esse trailer. Tudo que você precisa saber sobre esse novo filme do Hayao Miyazaki é que ele é um filme do Hayao Miyazaki. O cara já garantiu o seu lugar no espaço, na história do cinema e da animação, o suficiente para não precisar divulgar nada. Você é fã do Hayao Miyazaki ou você não é fã do Hayao Miyazaki? Eu achei incrível essa ideia de simplesmente colocar o filme nos cinemas. Ele sai aqui nos cinemas japoneses. Aliás, olha só que chique. Aqui nos cinemas japoneses, no dia 14 de julho. Então, os japoneses vão ao cinema sem saber nada, a não ser que é um filme do Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, inovando aí como nunca. Eu nunca vi isso acontecer em nenhum lugar do mundo, no cinema e tal. Achei incrível essa ideia. No Brasil, a gente ainda não sabe quando o filme chega, mas quando o filme chegar ao Brasil, com certeza nós saberemos do que ele se trata, né? Provavelmente vai ter trailer, vai ter pôster, essa coisa toda. Mas assim que a gente souber quando ele chega ao Brasil aí, porque eles sempre chegam, os filmes do Studio Ghibli chegam às telas brasileiras, contaremos pra vocês aqui, beleza? E a Universal Pictures não parece disposta a largar o osso da franquia Velozes e Furiosos, porque além de Velozes e Furiosos 10 Parte 2, eles anunciaram que estão trabalhando aí num derivado, mais um derivado, focado no Luke Hobbs, que é o personagem vivido pelo Dwayne Johnson. Se você assistiu ao filme, você deve aí ter uma pista do que pode acontecer, tá? Por enquanto, a gente sabe muito pouco desse filme aí, a gente sabe que ele vai fazer uma espécie de ponte entre a Parte 1 e a recém-anunciada Parte 2, e ele não vai ser uma continuação daquele derivado que já teve ali a presença do Luke Hobbs, que é o Hobbs Shaun. Não vai ser uma continuação desse derivado aí, ele vai ser uma outra parada. E vale lembrar, né, que o Dwayne Johnson e o Vin Diesel já se estranharam várias vezes no set aí, mas os dois gostam de dinheiro, então eles vão continuar na franquia Velozes e Furiosos, cada um do seu lado, cada um ganhando seu dinheiro ali. Provavelmente outras pessoas da franquia, outros personagens da franquia Velozes e Furiosos vão aparecer junto ali nesse derivado do Luke Hobbs, mas a gente ainda não sabe quais, a coisa toda continua um pouco nebulosa, mas esse filme deve acontecer antes da parte 2 de Velozes e Furiosos e a gente vai ficar de olho por aqui. E temos também uma notícia triste, que é o adiamento de The Batman, né, 2. A continuação do The Batman, do Matt Reeves, maravilhoso. Ele ia começar a ser gravado agora em novembro, mas ele ainda estava ali tendo os retoques finais no seu roteiro. Infelizmente, com a greve dos roteiristas, o filme foi adiado aí, o início do filme, das filmagens, foi adiado para março de 2024. E ele pode ser também adiado mais uma vez, né? Caso esse impasse entre a associação de roteiristas e a associação dos estúdios não termine em tempo desses retoques finais de roteiro acontecerem, ou seja, a gente vai ter que esperar mais um pouco para ver aonde o nosso Pattinson vai no próximo filme. E o Michael Keaton tá super em alta, né? O cara voltou aí como Batman no filme do Flash e tá falando pra caramba sobre seus próximos projetos e comentou pra revista Empire sobre Os Fantasmas Se Divertem 2. Sim, Beetlejuice estará de volta num novo filme dirigido pelo Tim Burton, e o cara falou pra revista Empire que o filme está sendo rodado exatamente igual ao primeiro filme de 88, ou seja, sem computação gráfica ou só ali um pouquinho, quase nada de computação gráfica e muitos, mas muitos efeitos práticos. Besouro suco de volta daquele jeito igual ao filme de 88, porque eles querem, o Tim Burton e ele, que o filme fique com a mesma cara que o filme de 88, que ele não destoe visualmente. E eu achei isso absolutamente perfeito. Adoro esse filme, tô louco para ver o segundo, e se ele tiver a mesma cara, melhor ainda.
Tá, Transformers: O Despertar das Feras acabou de lançar na Cinemark, mas você sabia que eles foram adaptados de uma série onde até os Walkmans viravam robôs? Ou até mesmo que a franquia seguiu na contramão e os brinquedos foram lançados bem antes de qualquer produção audiovisual. Tô eu lá, acompanhando o último Borgoverso sobre a origem de Transformers com Marcelo Pignatari, que inclusive tá lá no YouTube da Ruri, e vou te falar que o entretenimento é garantido, porque além do conteúdo de Hipnerd, o Marcelo consegue me fazer dar risada e ainda mostra as loucuras que ele cria no Midjourney. Agora, bora rapidinho porque eu descobri nessa viagem nostálgica pelos brinquedos japoneses. Em 1974, a empresa Takara criou uma linha de brinquedos chamada Microman, bonequinhos cyborgs alienígenas que vieram do planeta Micro para visitar a Terra. Aí, em 81, a coleção evoluiu para Microman, Microchange, muitos micros, que muito me interessou, porque eram o quê? Câmeras fotográficas, fitas cassetes e Walkmans virando robôs. Sensacional. Só que em 1990, a Takara também lançou um spin-off da linha Micro chamado Diaclone, que eram o quê? Robôs que viravam veículos. Olha só. Uma série específica desses brinquedos ficou bem famosa, que chamava Battle Convoy. Hoje, um brinquedo desse, original, da época, custa até R$7.000 no eBay. Tava no roteiro do Marcelo e eu fiquei chocada. E sua mãe aí jogando seus colecionáveis. O motivo é justíssimo, porque o Battle Convoy é o primeiro Autobot original, a grande inspiração, ou cópia, ou adaptação, para ser mais delicada, do Optimus Prime. Em 1984, a Hasbro adquiriu os direitos de todas essas linhas de brinquedo que eu falei agora. E claro que para vender, eles precisavam o quê? De uma boa história. O encarregado de fazer acontecer foi então o editor-chefe da Marvel, Jim Shooter, que recrutou outros roteiristas legais. E foi assim que a batalha entre os Autobots e Decepticons começou. Olha só que interessante. Eu achei bem bom esse Borgoverso. De produção acelerada, né, os americanos entendem. Então, em 86 já teve animação no cinema, em 87 teve outra na TV, e entre erros e acertos, teve outra em 96, só que surgiu a série Beast Wars. Nessa nova versão, são animais que se transformam em robôs, e é quando a gente tem o gorila Optimus Primus, que é a grande novidade no novo filme. O Steven Caple Jr. é o diretor de Transformers: O Despertar das Férias, que é o mesmo cara que assumiu a direção de Creed 2. Então, bora torcer pra gente sair feliz da sala do cinema. É isso, gente. Bom filme. Valeu.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu.